Boa noite a todos os presentes. 32ª reunião pública ordinária, 15 de outubro de 2018. Declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 31ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos o público presente. Primeiro aqui, senhor presidente, é um ofício da Copasa, que dá referência ao ofício 165 de 2018, com os seguintes dizeres. Ilustríssimo senhor, em atendimento ao ofício supracitado, que solicita informações sobre o desabastecimento e comunicação prévia de interrupção do abastecimento de água na cidade de Bicas, temos a informar que desabastecimentos de água na sede municipal de Bicas, ocorrida nos meses de agosto e setembro, foram decorrentes, primeiramente, do rompimento da adutora da água bruta, responsável pelo transporte da água bruta captada até a estação de tratamento de água. Outro fator gerador do desabastecimento no mesmo período foram a queda de eucalipto sobre a rede elétrica de responsabilidade da CEMIG, deixando assim nossas unidades de capacitação e de treinamento sem energia. A Copasa, diante desses acontecimentos, realizou as manutenções corretivas na adutora e também notificou a CEMIG sobre as quedas dos eucaliptos, sendo que esta efetuou a abertura da nota de serviço número 111-986-987, em 4 de outubro de 2018, para a poda dos eucaliptos na faixa da servidão, que é por ela utilizada na linha de transmissão, sem mencionar a data de início dos trabalhos. Estamos acompanhando o atendimento na nota de serviço. Com relação à comunicação, a Copasa se deu ao call center, através do número 115, toda interrupção do abastecimento e também comunica aos órgãos locais quanto à paralisação quando for programada, por meio de comunicações locais, avisos através de imprensa oficial da Copasa. Com relação ao agendamento da reunião, propomos a data de 23 de outubro de 2018, em horário a ser definido por essa Câmara, para tratarmos de assuntos pertinentes à demanda. Colocamos-nos a dispor para qualquer esclarecimento que faça necessário. Atenciosamente, Alexandre José Greco, gerente do Distrito Regional da Leopoldina. Bom, o próximo ofício também é da Copasa, é o ofício número 174 de 2018, excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício supracitado, que solicita informações sobre a localização do grupo gerador para suprir o fortalecimento de energia quanto à interrupção não programada da prestação do serviço da CEMIG, esclarecemos que a Copasa possui a ata de preços de localização do gerador e utilização para interrupção do fornecimento de energia por superior a 24 horas, que não foi o caso em questão, mas devido às fortes chuvas ocorridas no período de agosto e setembro, que ocasionaram sucessivas quedas de eucalipto sobre a rede de transmissão da CEMIG em períodos próximos, comprometendo a recuperação plena do abastecimento. A Copasa, diante dos acontecimentos, portanto, tomou todas as medidas necessárias a ponto do restabelecimento das medidas dos munícipes de Bicas, utilizando, inclusive, caminhões-pipas para para o abastecimento das regiões mais afetadas. Com relação ao agendamento da reunião, propomos a data de 23 de outubro de 2018, em horário a ser definido por a Casa, para tratarmos os assuntos pertinentes e demanda. Colocamos lá no dispor qualquer situação de esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Alexandre José Greco, gerente do Distrito Regional de Leopoldina. Gente, perdão, viu? Bom, o próximo ofício é do senhor secretário de Obras para a Câmara Municipal de Bicas. Venho, por meio deste, apresentar aos vossos senhores a justificativa da comissão do Tribunal de Contas do Estado, que esteve presente à nossa cidade, no qual relatamos os mesmos sobre o portal de transparência a não mostrar à população as obras já cadastradas e executadas por meio direto da Secretaria de Obras. Os mesmos nos informam que no sistema de obras há um erro interno no qual não está replicando essas informações para a população. Sendo já comunicado sobre tal comissão, em breve será normalizado. Sem mais por o momento, Luiz Fernando Passos de Souza, secretário de Obras. Aí está aqui o e-mail, tudo direitinho. Se algum outro vereador quiser dar uma olhada. Bom, o próximo expediente, senhor presidente, é do CONCEP, ofício número 87, de outubro de 2018. Excelentíssimo, senhor presidente, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bicas venho, por meio deste, solicitar o presidente da Câmara Municipal de Bicas que marque uma reunião para tratarmos do assunto do sistema de monitoramento junto à Polícia Militar, membros da Sociedade Civil, Polícia Civil, presidente da 5ª Subseção da OAB, doutora Maria Cristina de Souza Carreiro, presidente da Associação Comercial de Bicas, o senhor Geraldo Magela Granado, representante do Conselho da Comunidade e Execução Penal, o senhor João Luiz de Souza, e representantes do Presídio de Bicas. Desde já agradecemos a atenção. Aí o presidente do CONCEP assinando aqui. E o último expediente, senhor presidente, é um ofício que foi encaminhado do Departamento de Direitos Humanos, do Douglas Hanna, que é o cálculo das horas... Recursos humanos, que é o cálculo das horas extras de cada servidor. Aí, se algum vereador quiser olhar, tá? É só isso, expediente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, tenho primeiro, senhor presidente, parecer número 48, que diz respeito ao projeto de lei executivo número 48/2018, que altera parcialmente a lei ordinária 1826/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona. Relatório. Trata-se de projeto de lei do Executivo que visa alteração nos valores a serem concedidos pelo município a título de subvenção social. Os valores contidos no projeto correspondem aos valores aprovados na Lei Orçamentária de 2018 e serão acrescidos de eventual suplementação conforme valores a serem deliberados a partir desse projeto. Com o projeto, veio essa comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo sem ressalvas. É o necessário relatório. Passa só o extrato do parecer, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 11 de 10 de 2018, opinou unanimemente pela legalidade e regularidade do projeto de lei do Executivo número 48/2018. Tudo na forma do parecer do relator. Presentes, senhores vereadores, Diego Bozanal Gonzi, João Emelão Filho e Aloysio Borges. Secretaria da Câmara, em 15 de outubro de 2018, assinam comigo, o relator, os demais membros da comissão. Pela Comissão de Finanças, só isso.
Obrigado, vereador Louro.
Vereador Joel, acho que tem mais.
Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 49, referente ao projeto de emenda número 1 de 2017, ao substitutivo do projeto de lei do Executivo número 30 de 2018. Que altera a lei municipal número 1639/2013. Relatório. O projeto de emenda em apreço pretende alterar questões meritórias atinentes à lei municipal que institui o programa Pró-Reforma. O processo legislativo foi desencadeado pelo Executivo por meio do projeto de lei ordinária nº 30 de 2018. Referido projeto foi substituído no procedimento legislativo por conta de necessárias adequações técnicas que, contudo, não lhe afetaram o conteúdo. Uma vez analisado o mérito, contudo, pela competente comissão dessa casa, foi apresentada a proposição de emenda a este substitutivo, a qual se analisa neste parecer. Agora vou ler só a conclusão, senhor presidente. Extrato de parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada dia 11/10/2018, em avaliação ao projeto de emenda número 1/2018, ao substitutivo do projeto de lei do Executivo número 30/2018, concluiu pela sua regularidade, devendo seu mérito ser submetido ao plenário. Tudo na forma do parecer exarado, presente, senhores vereadores. A Luiz Barbosa Borges, Diego Bordanal Gonze e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 15/10/2018. Assinou comigo o vereador Diego Bordanal Gonze. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez, teve um expediente aqui do vereador Luiz Paulo Rocha, que eu estava por baixo aqui, não deu para ler, que foi uma retirada da PLO 45/2018, que ele vai apresentar logo depois ali, um projeto de lei.
Ok.
E também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, deliberou por realizar audiência pública para discussão da proposta orçamentária para o próximo dia 31 de outubro, às 18 horas. E lembramos também que nesta quinta-feira, às 17 horas, haverá audiência pública para prestação de contas para o segundo quadrimestre de 2018. Então, não esqueçam, viu, senhores vereadores? Às 18 horas. 18 horas. E agora, quinta-feira, às 17. Beleza? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego.
Posso, senhor presidente?
Vereador Louro, com a palavra.
Senhor presidente, tem mais um parecer da Comissão agora de Saúde, Educação e Assistência Social, que é o parecer número 3, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, sobre o projeto de lei do Executivo número 15/2018, que institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida do município de Bicas. Relatório. Trata-se de projeto de lei oriundo do Poder Executivo, que pretende estabelecer nova regulamentação para tratar dos benefícios eventuais instituídos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A instituição desses benefícios se deu no âmbito do município de Bicas no ano de 2013, por meio da Lei Municipal 1663/2013, objeto de pretensa substituição através da presente proposição. O projeto teve tramitação inicial pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade, mas como o assunto contém competência de apreciação meritória, afeta essa Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, a análise lhe recai neste momento. Conforme se denota da proposta, o objetivo é reeditar a matéria completamente, a partir de uma nova visão do gestor municipal sobre a temática, estabelecendo novos critérios, instituindo novos benefícios e lhes definindo as formas. O projeto já instruído formalmente veio acompanhado do parecer da assessoria jurídica da Câmara e do parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É o que se extrai a título de relatório. O voto. O parecer de Lavra da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça já abordou todo o contorno legislativo em torno da matéria, contextualizando-a no tempo e no ordenamento pátrio. Nada obstante, nos parece adequado registrar a evolução desses benefícios. Historicamente, esses benefícios eventuais eram concedidos no âmbito da Previdência Social, continham caráter contributivo, vinculados aos contratos de trabalho, e eram pagos aos segurados e seus dependentes com a denominação de auxílio funeral e auxílio natalidade. Em 1995, os mesmos foram extintos no âmbito da Previdência Social e foram integrados à Lei Orgânica da Assistência Social, ganhando a denominação atual de benefícios eventuais e previstos no artigo 22, na modalidade de previsão suplementar e provisória, que integram organizadamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Deixaram, portanto, o caráter contributivo e passaram a ser considerados de proteção social para momentos emergenciais porque oriundos de situações imprevisíveis, incertas, acidentais ou ocasionais na vida cotidiana do cidadão. Cristiane Cruvinel Queiroz identifica e destaca atualmente três características desses benefícios. A. Foram ampliados para além da previsão inicial nos casos de nascimento e morte, com as previsões de situação de vulnerabilidade social ou calamidade pública. B. Foram transferidos para o campo da assistência social e deixaram de ter caráter contributivo, para passar a ser distributivo. C. A regulamentação e concessão restou descentralizada ao nível dos entes municipais e Distrito Federal. A Lei Federal 8.742, de 93, com suas posteriores alterações, que estabelece a organização da assistência social, é que define o seu capítulo 4, seção 2, tais benefícios. Seção 2, os benefícios eventuais, transcrição da lei. Dos benefícios eventuais, artigo 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Parágrafo 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que trata esse artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas leis 10.954, de 29 de setembro de 2004, 10.458, de 14 de maio de 2002. Como registrado a Lures, o município de Bica saiu da estatística negativa de ausência de instituição desses benefícios no ano de 2013, com a edição de sua lei tratando do assunto. Os desafios de efetiva aplicabilidade e atingimento de seus objetivos, contudo, permanecem vigentes, dada a complexidade das situações que envolvem esses direitos sociais, das limitações financeiras do município e dos possíveis desvirtuamentos que podem ocorrer na sua aplicação. Por estes motivos, o olhar sobre este instituto demanda atenção acurada, de maneira a contemplar efetivamente as demandas sociais afetas, mas também evitar sua utilização indevida, quer pelos usuários, quer pelos gestores. Dessa feita, é imperioso buscar a objetividade na definição das modalidades de benefícios e a consonância destas com o fim a que se propõem seus núcleos: natalidade, funeral, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Nesse contexto, meritoriamente, entendemos necessários ajustes na proposição, de maneira a afastar enquadramentos que podem facilmente desvirtuar, como dito, seus objetivos primordiais e ganhar contornos de assistencialismo direcionado. Por tais motivos, apresentamos a proposta de emenda em anexo, com o objetivo de contribuir na construção desse importante instrumento de garantia das condições mínimas de vida da pessoa humana e de consolidação dessa importante política pública de atenção especial ao cidadão. Conclusão. Sendo assim, como conclusão meritória dessa comissão, temos que o projeto merece aperfeiçoamento, com o que contribuímos através da proposta de emenda anexa, visando o soberano olhar deliberativo e conclusivo do plenário desta Casa. Bicas, Minas Gerais, sala de reuniões, em 4 de outubro de 2018, Aloysio Borges, vereador, presidente e relator desse projeto, Isaías Pereira Lima, assina comigo o parecer. Aí vem o projeto de emenda, número 1/2018, ao projeto de lei do Executivo número 15/2018. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 6º, suprime os incisos 2, 4, 5 e 6 do artigo 8º, altera a redação do artigo 10 e 13 e suprime o artigo 11 do projeto de lei do Executivo número 15/2018, que trata dos benefícios eventuais no âmbito de suas. Artigo 1º, o parágrafo 2º, artigo 6º do projeto de lei do Executivo número 15/2018, passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo 2º. Nos casos não especificados no parágrafo 1º, o requerimento de auxílio natalidade deve ser solicitado entre os 30 dias que antecedem o nascimento do bebê e os 30 dias que o sucedem, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, devendo a concessão do benefício ocorrer em, no máximo, 30 dias após o requerimento. Artigo 2º. Ficam suprimidos os incisos 2, 4, 5 e 6 do artigo 8º e o artigo 11 do Projeto de Lei do Executivo nº 15/2018. Artigo 3º. O artigo 10 do Projeto de Lei do Executivo nº 15/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação a coordenação, operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação de contas dos benefícios eventuais, bem como seu financiamento. Artigo 4º. O artigo 13 do Projeto de Lei do Executivo nº 15/2018 passa a ter a seguinte redação. Os valores dos benefícios eventuais serão disciplinados através de decreto do Poder Executivo, com base em critérios e prazos definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 5º, revoga suas exposições em contrário. Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo. Vereador membro da comissão, Isaías Pereira Lima. Esse é o segundo parecer.
Obrigado, vereador Loura. Informe do executivo, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o executivo enviou projeto de lei de número 50/2018. Que dispõe sobre a manutenção e funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, COMID, no município de Bicas. A mensagem ao projeto, submetemos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a manutenção e funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, no município de Bicas. A finalidade deste projeto está em aprovisionar mecanismos de garantia, manutenção e funcionalidade das atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal do Idoso, COMID, criado pela Lei Ordinária 1172, de 28 de outubro de 2003, na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A justificativa para o encaminhamento do presente projeto de lei reside na adequação e cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Idoso, conferindo ao Conselho Municipal a função de interlocução junto às comunidades e aos poderes públicos, na busca de soluções compartilhadas. Logo, faz-se necessárias ações desenvolvidas no âmbito do Conselho Municipal do Idoso, através de representantes públicos e da sociedade civil, que contribuem voluntariamente para a definição dos planos de ação do município, tornando-o ente representativo perante os demais órgãos de poder. Assim, cabe ao Conselho Municipal do Idoso promover amplo e transparente debate das necessidades e anseios dos idosos, orientando e fiscalizando as ações e serviços de natureza pública e privada. Ante o exposto, considerando o mérito indiscutível da proposição, considerando ainda que a mesma vem ao encontro das diretrizes da administração, tal projeto é submetido à apreciação desta colenda casa, almejando sua conversão em lei. Desta forma, visando possibilitar a aprovação e ainda por considerar oportuno e conveniente, esperamos que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Aproveitamos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Esse projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Sem ninguém hoje no uso da tribuna, vamos para a entrada de proposições, projetos. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente, senhor presidente. Título de cidadão benemérito, eu vou ler a justificativa. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 9/2017. Nasceu em 13 de março de 1949, em Bicas, filho de Benícia Bragantini Granado e Francisco Granado Filho. Desde antes de se formar, ainda como acadêmico, ajudava no Hospital São José de Bicas. Formou em 1972 na UFJF e fez especialização em pediatria no Hospital Pedro Ernesto, na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro. Em agosto do mesmo ano, ficou um mês no Amazonas, pelo projeto Rondon. Fez a prova depois de 2 anos de prática em dezembro de 1974, alcançando o título de pediatria. Também atuou em outras áreas como clínica médica, obstetrícia. Trabalhou em Bicas de fevereiro de 1975 até junho de 1987, quando foi para o Mato Grosso a convite da FUNAI para trabalhar com os índios Chavantes até junho de 1994, sendo realocado para o INSS, onde continuou até dezembro de 1995. Retornou ao município e continua atuando até hoje nas mais diversas áreas. Atende no Hospital São José, em seu consultório e no PSF na cidade de São João Nepomuceno. Casou-se em 19 de julho de 1975 com Maria de Cássia Cunha Granado, com quem teve 4 filhos: Marcos Cunha Granado, Betânia Cunha Granado, Arthur Cunha Granado e Joana Cunha Granado. Teve 6 netos. Sala de sessões, 15 de outubro de 2018. Joel Filho, vereador proponente.
Obrigado, vereador Joel.
O nome do homenageado é o Dr. Ednei Granado.
Obrigado, vereador. Passar para o vereador Luiz Paulo Rocha. Vereador Tanauso, com a palavra.
Boa noite a todos. Projeto de lei ordinária número 49/2018. Lei número 2018. Denomina a Travessa José Varanda a Rua A do bairro Souza Matos. Câmara Municipal de Bicas decreta. Artigo 1º. Denomina de Travessa José Varanda a Rua A, situada no prolongamento da Rua João Batista Marques Ramos, após o cruzamento à Avenida José Varanda, no bairro Souza Matos. Artigo 2º. Caberá ao Executivo dar publicação a esta lei notificada à empresa de Correios e Telégrafos, SED, CEMIG, Copasa, empresas de telefonia, etc. Artigo 3º. Esta lei está em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em cartório. Em contrário. Justificativa. Os moradores dessa rua reclamam que não conseguem receber sua correspondência, porque a rua não tem um nome. Dessa forma, apresento esse projeto de lei que busca utilizar o nome pelo qual o trecho já é popularmente conhecido, contando com o apoio dos pares. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passar para as indicações. Vereador Louro, com a palavra.
Presidente, indicação número 182, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, providencie o imediato reparo e tome medidas para que os banheiros públicos do terminal rodoviário José Cross sejam limpos diariamente. Justificativa. Faço essa indicação devido à reclamação recebida no dia de ontem, quando um cidadão me enviou as fotos a este anexadas. Segundo palavras dele próprio, abre aspas, o terminal rodoviário é um cartão de visitas da cidade. É uma vergonha o estado de abandono que os banheiros se encontram. Portas quebradas, sujeira e um mau cheiro tremendo. Como você se sentiria de chegar numa cidade como a nossa e se deparasse com o tamanho descaso? Sendo que cabe justificar, em 15 de outubro de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente, em anexo, senhor presidente, as fotos que ele enviou do banheiro dos homens. As mulheres devem estar no mesmo estado, ou pior.
Obrigado, vereador. Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes que estão nos visitando hoje. Boa noite, vereadores. Indicação 181. Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que recupere o jardim lateral da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Em razão das obras de reforma da igreja, é necessário reparar os canteiros laterais, onde ficam parte das palmeiras, contando com o apoio dos pares, Denise Maroco Durão.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Indicação número 179/2018, senhor presidente. Solicito ao prefeito municipal que efetue reparo no meio-fio da rua B do bairro Jussulama. Justificativa. Estive no local e pude verificar que o meio-fio foi destruído, conforme foto em anexo. Assim, apresenta esse pedido, contando com o apoio dos pares, em 15 de outubro de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 180/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, verifique a situação do padrão da casa situada à rua Noel Augusto de Castro, número 170, antigo rua C, e, caso possível, providencie seu reparo. Existem 3 casas no local, todas atendidas pelo mesmo padrão, que possui uma ligação que apresenta risco iminente, Existe criança no local e as famílias são muito pobres. Um dos moradores relatou já ter solicitado assistente social auxílio para o reparo necessário, contudo não obteve resposta. Contudo, contando com o apoio dos pares, em 15 de outubro de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 183 de 2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que, através de secretaria competente, amplie o programa Bicas Digital para cobrir a região do povoado de São Manuel. Justificativo. Há tempos, o morador de São Manuel vem fazendo esse pedido, no intuito de atendê-lo, sabendo que a ampliação do programa não tem um custo elevado. Faço essa indicação, contando com o apoio dos pares, em 15 de outubro de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Tanaúza, com a palavra.
Indicação número 185, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao mesmo senhor prefeito, através da secretaria competente, que providencie reparo dos banheiros da Praça São José. Justificativa. O sanitário da praça sofre com o volume de usuário que atende e apresenta alguns danos. Por isso, é necessário realizar uma obra de reforma para resolver os problemas de mau cheiro e depredação. Contando com o apoio dos pares, em 15 de outubro de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vou apresentar uma indicação aqui, número 184 de 2018. Senhor vice-presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Ser instalado ar-condicionado na farmácia popular. Justificativa, o local onde fica a farmácia é muito quente e causa desconforto aos usuários. Contudo, este não é o único problema, já que diversos medicamentos são sensíveis ao calor. Além disso, servidores ficam durante todo o turno de trabalho, o que contribui para a exaustão e é fator de risco para quem lida com os medicamentos. Thiago Henrique, vereador proponente. Passar para os requerimentos. Vereador Louro, com a palavra.
Primeiro requerimento 75, presidente, que solicita à presidência que oficie a secretária municipal de administração e planejamento, alertando para o descumprimento da lei municipal 1836/2018, que obriga o município a informar à Câmara Municipal de Bicas em até 48 horas a publicação de editais de seleção ou quaisquer outros tipos de contratação. Justificativa. A administração municipal realizou o edital de seleção simplificada número 14, tendo publicado o mesmo em 18/9/2018. Porém, apesar de sancionada pelo prefeito municipal em 10 de julho deste mesmo ano, a norma supracitada foi flagrantemente desrespeitada, não tendo sido a Câmara informada sobre o ato. O artigo 3º da Lei 1836 é claríssimo e trata a inobservância da obrigação como crime de responsabilidade, podendo levar, inclusive, ao cancelamento do ato. Querendo acreditar que ocorreu apenas um erro involuntário, faço esse pedido à presidência para que seja oficiada a secretária de administração para evitar que esse tipo de erro volte a ocorrer, sendo que cabia justificar e contando com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento, sala de sessões da Câmara, em 15 de outubro de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente. Passo, já em seguida, ao requerimento 76, senhor presidente, que solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa todos os documentos referentes ao processo de dispensa de licitação número 109/2017, justificativa. Faço esse pedido para conhecimento e análise, destacando que a documentação referente à dispensa citada encontra-se desatualizada no portal da transparência do município, sendo que cabia justificar e contando com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento, sala de sessões da Câmara em 15 de outubro de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esses dois requerimentos.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, solicito da mesa diretora que oficie a empresa Copasa para que a mesma regularize o abastecimento de água para os moradores da rua Gumercindo Frade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores que relatam que o fornecimento vem ocorrendo somente no período da noite. Mesmo assim, não são todas as noites. Relataram ainda que nos últimos dois finais de semana, vários moradores ficaram sem água e que, ao procurarem a Copasa, os funcionários alegaram que a tubulação é antiga e que existe um registro para um condomínio ali próximo que vem ocasionando diminuição do abastecimento quando aberta. Em 15 de outubro de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Sem representações, só tenho uma moção de minha autoria. Moção 28 de 2018, senhor vice-presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de aplauso a ser encaminhada ao casal Maria José Vieira Silva e José Luiz Ezequiel da Silva, pela doação de nova cobertura ao Hospital São José de Bicas. Justificativa: na última chuva de granizo, a cobertura do Hospital São José de Bicas foi gravemente danificada, tendo parte dela arrancada pelos fortes ventos. Com dificuldades financeiras, o hospital não foi capaz de providenciar os devidos reparos. Contudo, eu recebi com muita felicidade e gratidão a notícia de que a cobertura será refeita graças à doação dos nossos estimados Zezé e Baiano. Como forma de agradecimento e reconhecimento por este ato de caridade, apresento essa moção. Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Presidente, eu tenho dois assuntos urgentes. O primeiro, na verdade, é um assunto rápido, até para justificar, porque o nosso amigo Osmar está aí hoje, Bolão, para te dar uma notícia ruim, que você não vai gostar muito, que o concurso público que estava em vigência, ele venceu e o prefeito não renovou. Mesmo a gente sabendo que continua tendo motorista desviado de função, bastante gente contratada, gente que não foi chamada, tendo passado dentro das vagas, ele não renovou o concurso. Tá? Existe um caso, o Bolão à parte, de uma menina, e eu já tinha te falado isso, que é uma questão personalíssima, né, sua. Né, uma menina, eu sei que acionou a justiça, uma professora, e o doutor Ricardo expediu uma ordem de que fosse prorrogado o concurso. Mas a portaria emitida pela prefeitura, no meu entendimento equivocado, senhor presidente, e essa semana eu vou entrar nessa discussão, até tentando oficiar o juiz para saber se era isso mesmo que ele pretendia na decisão dele, a prefeitura expediu uma portaria, ao invés de prorrogando a validade do concurso, como diz na decisão do juiz, prorrogou só para os cargos que ela questionou na ação dela. Tá? Então, não sei, sinceramente, não sei se isso é o procedimento correto, não sei. Essa semana eu vou até oficiar o juiz da comarca para saber se era essa mesma pretensão, porque o concurso é um só. Eu nunca vi você prorrogar meio resultado do concurso ou só de um cargo ou uma função específica. Né? Mas aí é só para você ter conhecimento do acontecimento. Tem um outro assunto, senhor presidente? Pode entrar direto nele?
Sim, claro.
O outro assunto, senhor presidente, era solicitar também que a presidência, aí, na pessoa de Vossa Excelência, cobrasse da administração o fato de não estar sendo pago o reajuste dado ao auxílio alimentação dos servidores. Vossa Excelência promulgou a lei, que o prefeito se recusou a fazê-lo, em julho desse ano. Em agosto, setembro e outubro eles ainda nem receberam, né? Não pagou ainda. Mas em agosto, setembro, não pagou com reajuste, apesar da lei aprovada em julho deste ano. Né? Eu sei que o prefeito entrou na justiça, né? Porque não quer pagar de jeito nenhum, é uma má vontade danada com o servidor. Mas, independente disso, a lei está em vigor. Ele não tem um liminar para não pagar. O que ele está cometendo é ilegalidade. Ele não está respeitando a lei que foi aprovada por essa casa, diga-se de passagem, salvo engano, por unanimidade. Diga-se de passagem. Então, gostaria muito que a presidência oficiasse ao Ministério Público da Comarca para informar o descumprimento da lei pelo prefeito municipal. Obrigado, senhor presidente.
Assunto urgente. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu estive conversando com a farmacêutica lá da farmacia, filha da Josete, esqueci o nome dela.
Adriana.
Eu sempre pergunto a ela, sempre estou em contato com ela sobre a situação dos remédios lá. Então ela falou que tem faltado muito remédio, só que está guardando. A prefeitura notificou a empresa que ia entregar e disse para a empresa, se até o determinado dia você não entregar, a gente vai cancelar o contrato. Não sei o que foi feito, eu só estou passando o que eu conversei com ela. Depois eu vou procurar ela essa semana para saber o que foi resolvido. Às vezes até o líder de governo sabe alguma coisa, a Denise, aí eu não sei. Mas está nesse pé. Tá bom, senhor presidente? É só isso.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Ninguém, eu vou encerrar aqui então. Sim?
Só fazer uma ressalva aqui, né, uma, relembrar a data, parabenizar todos os professores pela data de hoje. Né, temos aqui uma ex-professora, né, foi muito bem lembrada pela Marta aqui. Deixar um abraço a todos os professores do município, principalmente os servidores municipais, né, tem todo o nosso apreço, nossa preocupação aqui da Câmara, tenho certeza. Parabéns e que um dia eles consigam chegar realmente ao que merecem, né, Denise? É, todos, não só na questão salarial, né, mas a condições de trabalho, local adequado de trabalho, né? Então é deixar aqui um abraço meu e tenho certeza de toda a Câmara.
É, então vamos lá, assuntos urgentes aqui. Até o dia 18/10, tá? Encerra-se o prazo para apresentação de projeto de honraria. Os títulos podem ser cidadão honorário, benemérito ou menção honrosa. Os vereadores estão recebendo hoje os termos de aquiescência, que deverão ser assinados por cada homenageado, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno. É, até o dia 19/10, como ficou acordado, último dia para apresentação das motivações para abertura das CPIs. Tá? É, e no dia 29, segunda-feira, às 18 horas, antes da reunião, é a cerimônia de encerramento das atividades do Parlamento Jovem 2018. Segunda-feira, às 18 horas. É, e a gente podia marcar qual horário essa reunião da Copasa, dia 23. É, o horário a gente marca aqui e manda pra eles lá. Que horas? 6 horas? 18 horas? Então, dia 23, reunião com a Copasa, 18 horas. É, eu vou fazer um pequeno comentário, aproveitar que o João tá aqui. Foi citado ali sobre o CONCEP, que estão pedindo essa reunião. Assim, o Louro, não sei se eu posso falar, o vereador Louro já, acho que o Peterson esteve aqui me procurando e eu não estava, o vereador Louro, mas ele não me ligou, fiquei sabendo que ele ia me ligar e me procurar e não fez isso. Assim, a reunião é muito simples, a gente precisa saber com o prefeito, reunir todo mundo, se a gente vai conseguir dar esse passo. A Câmara já se posicionou favoravelmente a isso. Entendeu? A gente já conversou e já se posicionou, mas a gente tem que ver como que a gente vai... Então, ele teria que procurar o prefeito também para a gente poder marcar essa reunião.
Primeiro, ele tem que estar.
Sim, não, é só porque assim, fica só a Câmara. A gente chamou aqui e já conversou. Já falou, a gente mostrou o que a gente podia fazer. Então fica assim, que daqui a pouco está assim, a Câmara não está querendo fazer nada. A gente precisa de conversar com o prefeito, passar isso com o prefeito para ver o que a gente pode fazer. Entendeu, João? Então assim, o Peterson não me procurou, aí fica, aí manda uma carta, eu vou me posicionar da mesma forma que a gente se posicionou. Pela Câmara tá tudo ok. A gente precisa conversar com o prefeito sobre isso. Tá? Vereadora Denise.
Sim, é porque teve a reunião lá no fórum e eu fui na reunião. E eu não sei se é isso que ele pretende, que ele apresentou os orçamentos em relação ao custo, como deveria ser. E eu deixei até a via aqui da Câmara para entregar a Vossa Excelência. E eu acho, concordo com Vossa Excelência, acho que tem que agendar uma reunião com o executivo também.
Sim.
Porque isso é necessário, que haja o envolvimento de todos, executivo, legislativo e o CONCEP. Entendeu?
Sim, eu vou pedir até para ver se a Vanessa. Não.
Eu acho que assim, a audiência pública para debater o assunto foi feita. A Câmara se posicionou.
Sim.
Agora seria uma reunião interna para ver o funcionamento, né? Que cada um vai entrar
Sim,
com a parte de cada um.
A gente já deu
um,
até
né?
Assim, o que a gente poderia fazer para estar contribuindo. Então, assim, agora tem que sentar para colocar o projeto para frente. Sim, não vou fazer de novo, chamar todo mundo. Não, acho que não é esse. Isso aí a gente já conversou. Acho que tem que ir para os finalmente. Isso, finalmente. Ah, vou fazer assim, o prefeito pode fazer assim, a Câmara vai ajudar como? Vamos diminuir assim, a polícia vai fazer tal. Então está fechado, assina aqui, beleza, vamos botar para frente. Não adianta ficar essa... Pode, claro, vereador Loura.
Eu conversei até com Vossa Excelência, presidente, sobre o assunto, e eu acho assim, o presidente Lula gostava muito de falar isso, quer não resolver nada, marca uma reunião. Porque na questão agora, eu, no meu entendimento, seria o Concep, individualmente, conversar com os entes, em vez de sentar todo mundo, porque a Câmara se dispôs, através da presidência aqui, no dia da audiência pública, a ajudar a financiar. Beleza, o que a gente precisava? Valores. Que, pelo que eu fiquei sabendo, a Denise pode confirmar, os valores apresentados nessa reunião não foram um pouco fora da realidade. De lá para cá, vereador Rafael, a empresa lá de Piquiri, a Netlógica, ela se ofereceu para colocar todo o serviço instalado por conta dela, as suas expensas. Falando da questão só da manutenção do serviço. Bom, então beleza. Se a questão é a manutenção do serviço, quanto custa essa manutenção? Parece que ele deu um preço, aí vou adiantar aqui, de 150 mil ano por 12 câmeras instaladas e funcionando. E aí também incluindo algumas pessoas de um serviço terceirizado para monitorar. Então, estamos falando de 150 mil anos. Essa é a questão. Então, quanto que a Câmara pode dar? É o conceito sentar. Quanto que a Prefeitura vai entrar? O Conselho vai entrar com alguma coisa? Tem condição? Não tem? Essas bancos, sim. Igual ele falou que tinha financiamento. Porque se não chegar nessa reunião com essas questões resolvidas, vai chegar aqui e vai falar assim, o banco, tem que ver. Tem que ver com a gerência, tem que ver com não sei o quê. E a Prefeitura? Não sei. Aí não resolve nada. Aí vai sentar para não resolver nada. Porque o presidente já está sabendo, o presidente já deve ter tomado as providências, acredito eu, porque a gente já conversou sobre o assunto, já deve ter uma noção. Então o presidente está sabendo. E o resto dos entes, eles estão sabendo? O que precisa ser feito, o que precisa discutir, entendeu? Eu acho que é isso que precisa, João, porque senão vai sentar aqui...
Presidente, obrigado. Perdão, a gente deu até assim, conversamos entre a gente, primeiro ano, a gente pode diminuir o orçamento da Câmara para tentar ajudar o prefeito colocar... e nos cobrar nada para a população, não reverter isso, o que, que a gente pode fazer, sabe, não ter taxa. Então, assim, mas tem que ir agora, pois, finalmente. A gente deu algumas soluções, tem que sentar, o prefeito quer. O prefeito Honório quer. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A Câmara se dispõe? Então, vamos diminuir o orçamento? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? O que, que a gente pode conversar? Não adianta ficar vindo em cima. A gente não resolve. A gente deu a solução, mas eu não tenho poder de resolver, como a gente não tem. Então tem que sentar, já assim, com todo mundo sabendo do que está acontecendo, para já chegar e falar assim, não, isso aqui está bacana, isso aqui dá, isso aqui não dá. A polícia, eu tenho lugar, a Câmara diminui lá, o prefeito não, eu vou fazer, vamos pagar, vamos conversar com os comerciantes. Entendeu? Para resolver, para não ficar esse... Senão fica esse lenga-lenga até... Entendeu, João? Então eu passo para eles, pode pedir o Petson para me procurar, eu vou explicar isso a ele, entendeu? Porque eles ficam mandando mensagem, ficam mandando, ele não me procurou, não falou nada. Eu não tenho poder de resolver isso. Sabe? A gente dá as formas, mas poder para resolver a gente não tem. Tá bom? Então vamos passar? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia, com exceção do vereador Ailton Moreira Mendes.
Está em primeira discussão e primeira votação, PLO número 47/2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 44/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos pais de crianças portadores de necessidades especiais em filas, já compilada a emenda aprovada na sessão anterior. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão, terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação, pedido pelo vereador Diego. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 44/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos pais de crianças portadores de necessidades especiais em filas, já compilada a emenda aprovada na sessão anterior. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Vamos passar para a discussão das indicações. 182 do vereador Loura, em discussão. Alguém? Vou pular. 181 da vereadora Denise, em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Parabenizar a vereadora Denise. Essa é uma discussão também que estamos lá no Conselho do Patrimônio Histórico, né, Marta? E a respeito não só da recuperação da capela, que está, né, tá ficando muito, muito bonita, né? O padre elogiou bastante também, né? E a preocupação do Conselho é justamente resgatar a forma originária, né? Para posteriormente a questão de tombamento, né? E isso inclui o entorno, né? A preocupação do entorno. Teve a discussão das palmeiras, né? Que houve muita. Aí no final chegou-se a verificar que não oferece o risco, tanto o risco, mas as folhas, né? Não, sim, mas a questão das folhas. Aí questão de custos. Mas o Conselho agora está discutindo isso, terminada a reforma, de fazer todo o entorno, né, Marta? Sim, não, aquela está muito próxima do comércio ali, né? Aí já tem uma discussão, é isso que eu queria falar, tem uma discussão que entra mais a igreja, né? Autorização da igreja de retirar a imagem Nossa Senhora Aparecida, e, de repente, fazer uma capela apropriada, né? Isso. E isso inclui de fazer revitalização no entorno, né? Então, parabéns, vereadora Denise. E creio que é um pedido aqui de todos os vereadores, não só a questão do patrimônio, as praças públicas, né? As podas, né? Como a senhora pediu. E a gente tem cobrado bastante.
Obrigado, vereador. Então, vou pular. Indicações 179, 180 e 183, vereador Joel, em discussão. Alguém? Então, vereador Joel.
Pode finalizar para as três?
Sim.
Pode. Na princípio, eu tinha entendido aqui na de... Vamos discutir todas, né? O senhor pede aqui a questão do padrão... Eu tinha entendido que era o padrão da casa, mas não, o padrão da rua, né? Que atende, hein? Da casa? Aí tem uma questão de... só verificar a questão de legalidade, né? Porque nós estávamos discutindo aqui, se fosse o padrão da rua, seria a CEMIG. Eu acho que dentro, particular, tem essa dúvida de como atender isso, tá?
Vereador Joel, com a palavra.
Eu já até, quando eu cheguei lá da rua, que eu conversei com as famílias lá, eu até procurei o Louro, na verdade eu vim para cá, e perguntei a ele. Ele falou que podia ser até usado para a reforma, para tentar dar uma ajuda lá. Porque o que, que acontece? Você está falando do... Esse aqui. Olha só. Ele já fez o pedido da situação da escada e tem um padrão para três casas. Atende três casas. Na verdade, eu vou falar no português claro aqui, que eu até falei com ele que o senhor podia falar. Na verdade, é três barracos, com muito respeito à palavra, três barracos, feito de qualquer jeito, um colado no outro, com a fiação toda entrelaçada uma entre a outra, no tempo. Então ele disse que já tinha pedido. Aí eu acho que, não sei se foi o secretário de obras ou o Erivelto, eu não estou afirmando, que pediu para ele fazer aquela base onde coloca as caixas, entendeu? E ele falou que não tem condições, porque ele está com 3 contas de luz lá, ele está com 3 contas de luz a pagar, a maior acho que é 130 e poucos reais, e ele quer dividir, porque ele tem 2 problemas lá. O primeiro é o risco de pegar fogo, porque é muito... Falou que começou a tomar banho, acho que tem 8 crianças em 2 barracos desse, 8. 8 crianças pequenas. Então, acho que a maior, acho que tem 6 anos, mais ou menos, 7, 8 crianças. E o que que acontece? Na hora que começa a tomar banho, aí cai a luz. Então, assim, é um problema do lado de dentro do meio-fio. Mas eu estou aqui fazendo esse pedido, em questão até depois de ter conversado com o vereador Louro, se poderia viabilizar de dar uma ajuda para eles lá, porque eles não têm condições. Uma moça que mora lá, ela recebe só o Bolsa Família e está grávida de novo. Então, assim, é muito complicado. E tem só um cara pagando a energia. Então, eu não estou aqui falando que tem que fazer. Eu estou colocando, estudar, dar uma força, ajudar. Porque, às vezes, a gente fala assim, às vezes a gente usa certo palavreado na hora do calor da fala. Fala assim, a hora que pegar fogo lá e matar um... Mas pode acontecer, porque está muito exposto. Então, assim, eu vim trazer essa dificuldade. Eu sei que tem várias outras no local lá que precisa também de ajuda, que precisa de resolver, porque são coisas feitas de qualquer jeito, entendeu? Até tem um problema lá que, quando deu aquela chuva de gelo lá, e furou as telhas, aí precisava de tantas telhas lá, levou só a metade e continua chovendo dentro da casa da mulher lá. E eles têm parecer, mas só que eles fazem o seguinte, eles pegam o parecer e levam para a Secretaria de Obras, levam para onde for, para assistente social, e não pegam a xerox. Quando você vai pedir para você lutar, para dar uma força para eles, eles não têm o documento para te mostrar. Então a gente fica fazendo pedido meio que vaga, entendeu? Então é mais isso mesmo. Olha, se pudesse dar uma força lá para ajudar o rapaz lá, é só isso, senhor presidente.
E as outras, você não vai comentar não?
É a outra, a 10179, é a do meio fio. É outra coisa também que o rapaz falou comigo lá, que aqui é complicado. A gente fala as coisas, aí um monte de gente, não um monte não, algumas pessoas, eu não vou citar nome aqui porque já está cansativo já. O rapaz dessa rua aqui, ele falou que esses meio fios não foram quebrados por nenhum morador. Deu um problema de chuva lá e não tinha lugar para a água escoar. O Erivelto pediu, ou mandou, não sei, quebrar os meio-fios. Aí quebrou os meio-fios e não colocaram de novo, não arrumaram. E quando chove muito, desce água na casa do rapaz embaixo. Entendeu? Era mais isso aqui. Então, assim, queria pedir o secretário de obras para ver se consegue colocar esses meio fio de pé novamente, né? Porque aqui estão tudo deitado, um zancado. Mas o mais era isso mesmo. E a outra indicação, senhor presidente, só foi mais um pedido mesmo.
Ok, obrigado. Vereador, obrigado. 185 do vereador está na USA, em discussão. Ninguém? Vou pular. 184 de minha autoria, em discussão. Ninguém, vou pular. Só fazer um comentário. Ali na farmacinha, quando tá no tempo agora do verão, aquilo ali é insuportável. E aquele vidro de sol bate ali direto, entendeu? É assim. Mas quando a gente fala de alguma coisa pra que ar-condicionado não é luxo, né? Mais uma vez eu vou repetir, igual colocaram as fotos da Câmara aqui, isso aqui é para a população. E é mais um pedido lá que a gente está fazendo, assim, para os funcionários também que trabalham lá, para as medicações que ficam lá e, principalmente, para as pessoas que estão sempre lá, para os usuários, para a população. Então, assim, se o prefeito puder atender, ficaremos muito gratos. Então, vamos passar para os requerimentos. 75 e 76, vereador Louro, em discussão. Alguém? Vereador Loura.
Só reforçar o requerimento 75, eu já falei na semana passada, apresentei hoje outra vez, e pedi para Vossa Excelência, o quanto antes, encaminhar esse ofício, né, para a Secretaria de Administração, para que ela cumpra a Lei Municipal 1836. Só isso, senhor presidente.
Encaminhar amanhã, tá, Vanessa? Fazendo um favor. É, então vamos, 75, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Requerimento número 76, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Discussão do requerimento número 77, do vereador Rafael, em discussão. Alguém quer antes? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu até ia falar nos assuntos urgentes, o senhor até falou da reunião, né? Ia deixar para a reunião, mas eu achei por bem apresentar, até para eles já terem esse pedido e de repente já trazer essa informação, né? E uma sugestão aqui da gente colher todas as solicitações que já nos fizeram, né? Fazer um levantamento de todos os problemas com relação ao abastecimento de água, problemas crônicos, como o Joel trouxe e relatou lá da Saracura, né? Tem esse problema na Gumercindo Frade. Eu sei que tem outros bairros, outras ruas que têm alguma dificuldade. Questão, a gente sabe muito pela... o que foi até relatado pelos funcionários da própria Copasa, né, que muito se deve a encanamento antigo, deficitário, né? Então isso tudo para entrar isso tudo na discussão, até porque nós teremos uma discussão futura, né, sobre o contrato. Então essa discussão não só para cobrar da Copasa tudo que não vem acontecendo, como disseram aí em resposta, o vereador Diego leu aí para gente, que eles fizeram a comunicação, mas através do site, né? Totalmente errado. A informação do que tinha acontecido, que teria acontecido, eles teriam que ter feito uma ampla divulgação. Isso está em lei, né? Mas além disso que aconteceu, a gente já fazer uma prévia dessas discussões, dos problemas de abastecimento, né? Para poder, quando formos votar, como fomos debater o contrato, né? Discutir sobre o contrato, já colocar todas essas situações, obrigatoriedade para a Copasa fazer esses investimentos, né? Porque não pode, no ano que nós estamos, há quanto tempo que a Copasa faz o abastecimento, não, ainda manter instalações muito antigas, né? Deficitárias, causando ainda transtorno para vários moradores de ruas, principalmente quem mora muito no alto, né? Como o Joel trouxe. Então, assim, a gente tem que debater isso mesmo, cobrar, para que se for renovado o contrato, que tenha nesse contrato todos esses investimentos, né?
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Só para dar uma confirmada aqui, o André me procurou há uns 15 dias. Já, esse aqui é mais para o povo do bairro Gil Sulama lá, que não sabe, que às vezes não sabe, ouve falar. O André me procurou, está tudo resolvido, a questão da água na parte de cima, o bombeamento, a questão do terreno que foi votado aqui e a bomba para fazer esse bombeamento, já está tudo resolvido. O André falou que agora está nas mãos da CEMIG, porque precisa de um ponto de energia lá para ligar essa bomba, para estar liberando essa água constantemente para acabar esse problema. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Então, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Ailton, que está ausente. Passar para as moções. Uma moção só, 28, de minha autoria, em discussão. Vereador Diego, com a palavra.
Primeiramente, senhor presidente, gostaria de assinar junto com você e parabenizar pelo seu pedido, porque hoje pessoas de maldade pegam a rede social para poder meter o pau no hospital. Agora, pessoas que querem abraçar a causa, que querem realmente que o hospital suba, não aparece. Então, parabéns, viu, pela sua moção. E parabéns ao Zezé e o Baiano por abraçarem a causa. É só isso.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Em votação, os vereadores... Sim, claro. Se todo mundo quiser, sem problema. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção, vereador Ailton, que está ausente. Tem ninguém inscrito, ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Ailton Moreira Mendes.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.